Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 286, Mitologia e Influência Espiritual. Né? Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no item em que Kardec vai, né, trabalhar, vai ensinar, vai dialogar com os espíritos sobre a relação entre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza. No item anterior, como vocês sabem, ele estudou a intervenção dos espíritos na nossa vida, né? No dia a dia humano. Agora é, né? A gente já estudou na questão anterior, nas tempestades, nos terremotos, nos, né? No nível do mar, enfim, em tudo que a gente possa imaginar que afeta o equilíbrio da natureza. E aí, Kardec agora vai puxar um assunto extremamente interessante, né? Que está na tradição de praticamente, eu acredito que de todos os povos, né? Porque a mitologia, né? Assim, as histórias, as narrativas dos povos mais antigos, né? Os povos primeiros, os povos que estão no primeiro estágio, que fomos nós, possivelmente. Todas elas têm as suas mitologias. E a mitologia, elas são histórias, são narrativas que buscam explicar tudo, né? No nosso, nessa fase evolutiva anterior que a gente está tudo junto. Então a mitologia, ela tenta, né? Ela tenta dar conta de tudo. As tradições orais tentam dar conta de tudo. O que é o dar conta de tudo? É o explicar o universo, né? Então a gente pode, na nossa linguagem atual, didaticamente, falar o seguinte: nessas narrativas estão, né, a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa sabedoria popular, as nossas máximas, os nossos provérbios, está tudo, né? Está tudo ali compactado, é um conjunto único. Depois é que aquilo vai se diferenciar. Então Kardec vai perguntar o seguinte: olha a pergunta 537. A mitologia dos antigos está inteiramente fundada nas ideias espíritas, né? Isso aqui é uma afirmativa de Kardec, não é a pergunta ainda, é a introdução da pergunta. Ele está dizendo o seguinte: eu já entendi que na mitologia antiga tudo ali tem um fundamento das ideias espíritas. Com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais, né? Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros a presidir a vegetação. Essa crença é destituída de fundamento? Kardec está dizendo o seguinte: olha, eu já estudei mitologia, estou conhecendo agora o Espiritismo, e para mim é claro que na mitologia dos antigos, né, tem ali um grupo imenso de ideias espíritas. Ela é fundada na compreensão espírita, da vida espiritual, da intervenção dos espíritos na vida corporal, no diálogo com os espíritos. E aqui a gente não está falando apenas de mitologia grega. A mitologia grega é apenas um exemplo, né? Kardec falou a mitologia dos antigos. Então ele está falando da mitologia romana, da mitologia dos índios do Brasil, da mitologia da Mesopotâmia, da mitologia persa. A gente pode incluir aqui a mitologia do Xingu, a mitologia dos índios do Amazonas, né? Como, por exemplo, está relatado num livro que chama A Queda do Céu, que é a história de um xamã. Enfim, as histórias que os irmãos Vilas Boas coletaram, e eles afirmam que são ideias semelhantes às espíritas. Ele deu uma entrevista no Roda Viva que sumiu, não está na internet, mas eu assisti, e tem livro dele falando isso, que também não é muito divulgado, né? Parece que cria um certo constrangimento na universidade, porque esses irmãos, eles são os maiores estudiosos dos índios da história do país. E eles contam muitos fenômenos mediúnicos, e eles contam muitas curas. Aí parece que isso não tem muito interesse em nem conversar em divulgar. Um dia a gente vai trabalhar bem isso. Eu tenho esse livro, Né? Aliás, tem um dos livros, isso eles relatam em entrevista em vários livros, mas tem um livro específico que ele trabalha isso. Então, assim, quando Kardec fala mitologia dos antigos, ele está falando de todas essas narrativas, né? Que inclui desde a Grécia a. Né? Obviamente, ele não podia se referir a uma pesquisa que foi feita depois, mas essas tradições são muito mais antigas que Kardec, né? A tradição dos povos indígenas brasileiros remonta a muitos e muitos milênios de antiguidade. Então, Kardec está dizendo isso: olha, conheço espiritismo, conheço mitologia e vejo que tem o mesmo fundamento, a base é a mesma, né? Só que eles chamam divindades aquilo que a gente chama de espírito, né? É, nesse xamã específico, no Kopenawa, ele vai chamar o Chapiri, né? Que é um tipo especial de espírito que auxilia ele nas tarefas. Enfim, né? Tem uns nomes específicos, mas é espírito. Então, Kardec não está perguntando isso, ele já está dizendo isso eu já entendi. Né? E eu já entendi que, segundo cada narrativa, vai ter os espíritos responsáveis pelo fogo, pelo raio, pelo crescimento da vegetação e etc. Aí ele pergunta: essa crença específica que espíritos cuidam disso é destituída de fundamento? Numa tradução atual, faz sentido para vocês, espíritos desencarnados? Vocês concordam com isso? E é bonito porque é um bate-bola muito interessante, né? Porque Kardec já disse que entendeu isso e tal, e pergunta: é destituído de fundamento? E os espíritos não dizem só assim, não. Eles ampliam, eles rasgam, eles esticam essa questão até o limite. Ele diz assim: ela é tão pouca destituída de fundamento quanto, escuta isso daqui, ainda está muito aquém da verdade. O que é que eles estão dizendo? A verdade é muito mais ampla do que isso, Kardec. Não é só que espírito cuida da vegetação, não é só que espírito cuida. A verdade é muito maior, é algo muito mais amplo, você não faz a menor ideia. Entendeu? O que é que ele está dizendo? Ih, calma, criança, né? Como é que tem a expressão? Não lembro a expressãozinha que tem, mas enfim, né? Como quem diz, calma, isso é muito pouco. É muito mais, meu filho, tenha calma. Né? Você falar que espírito está cuidando da vegetação, que espírito está cuidando do raio, que espírito está cuidando do vento, é muito pouco. A verdade é muito mais ampla. Tem muito mais coisa aí que você nem imagina. Essa é a resposta dos espíritos 537. Então, tem muito mais coisa do que você possa imaginar. Né? Então, isso aqui é importante porque o Livro dos Espíritos, ele é o fundamento do Espiritismo. E se nós compreendemos o Espiritismo como Kardec, como algo que ainda precisa, deve ser muito desenvolvido, a pergunta é: onde estão os nossos estudos sobre mitologia? Onde estão os nossos estudos sobre como os povos antigos se relacionavam com os espíritos? Não tem. Aí você pergunta: onde estão as comunicações mediúnicas que aprofundam essa questão? Não tem. Aí você pergunta: ah, mas não tem porque os espíritos não querem revelar? Falso. Não tem porque não tem esses estudos, gente. Nós precisamos voltar a entender o Espiritismo mais parecido com Kardec. O que é que significa? Pode fazer evocação e fica uma discussão estúpida. E tem médico que diz que não pode, também de forma estupidamente. Os médicos que dizem isso, ou os ditos estudiosos. Porque pode e deve. Agora, tem um pequeno detalhe. Porque fica uma estupidez perguntando: pode fazer a vocação, não pode fazer a vocação? Eu não discuto isso com quem se diz espírita, porque aí virou falso profeta. Meu amigo, se você é espírita e Kardec diz que o Livro dos Médiuns é o guia dos evocadores, eu vou discutir isso com você, então você não leu, então vai estudar. Agora, vamos discutir com quem é espírita. Pode fazer a vocação. A pergunta é outra: como que eu me preparo para fazer a vocação? Estuda com seriedade para começar, meu filho. Aí está o X da questão, que ninguém chega nem lá. Se eu pretendo, se eu quero aprofundar a questão da influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, eu tenho que estudar isso com seriedade, porque se eu for fazer evocação para esse tema e eu não tiver estudado, vai vir um espírito mentiroso, vagabundo igual a mim. Claro. Eu não vou. Se eu estudo um tema há 30 anos, aí, eu que sou espírito inferior, tu tá aí desencarnado. Eu tô desencarnado, tu tá encarnado. Eu estudo um tema há 50 anos. Aí tu não tem o que fazer da vida, vai evocar espírito para tratar desse tema. Tu não estudou 10 livros. Eu vou perder tempo contigo? Vou nada. Vai vir um espírito mentiroso, vagabundo, para poder ficar conversando com quem não quer coisa séria, gente. A questão é essa, é o óbvio. É o óbvio. Agora, não, esse tema me interessa com seriedade. Quem são os autores que estudam esse assunto? Como fazia Kardec? Quais são as diversas visões desse assunto que tem hoje? O que é que a ciência diz? O que é que a antropologia diz? O que é que a mitologia diz? O que é que a psicologia diz? Aí eu começo a me qualificar. Aí eu começo a evocar. Olha que eu estou dando um curso de evocação aqui numa questão que nem era, mas agora eu me empolguei e vou dar. Aí o que é que acontece? Aí você começa a evocar, meu amigo e minha amiga, na hora que você começa a estudar, é isso que o povo não quer entender. A tua evocação começou quando tu começou a estudar o tema. Como é isso? Eu tenho um programa de estudo. Por favor, quando eu falo estudo sério, eu estou falando igual Kardec. Estudo continuado, não é 6 meses, não é um fim de semana. Vou fazer um programa de alguns anos para começar. Vou ter uma regularidade. Eu tenho um horário semanal de estudo. Estou falando de coisa séria. Então vamos lá. Eu separei, pelo menos, para começar, 2 horas por semana para estudar um tema. Eu separei, aí eu sei que eu vou me dedicar 10 anos a esse tema, 5 anos a esse tema. E eu vou estudar pelo menos 2 horas por semana, de 8 às 10. Da minha sexta-feira. Eu vou me dedicar a esse tema. Ok. Eu te garanto que da 8 às 10 tu já está evocando. Entendeu como é que a coisa funciona? Se você quer vincular seus espíritos sérios. Aí você vai pegar 8 horas e vai fazer uma prece para o teu anjo da guarda e para os espíritos ligados a esse tema, pedindo a ajuda deles, dizendo, olha, eu só tenho 2 horas por semana, mas eu vou trabalhar 10 anos esse tema. E quando eu puder, eu estudo mais. Mas eu garanto que no mínimo de 8 às 10 na sexta-feira eu estou aqui me dedicando a esse tema. Ah, é isso? É isso, meu filho. É assim que funciona. Aí tu começa, aí 1 semana, 2, 3. Então, tu já está criando um vínculo energético, magnético, sério com quem está estudando esse tema. Aí um espírito sério vai te ver e vai dizer assim, não, realmente ele não sabe nada, é um espírito inferior, miserável, mas como ele está se esforçando com seriedade, me interessa conversar com ele. Porque o que interessa para o espírito superior não é tu ser superior, porque tu não é e eu não sou. Se tiver alguém, tampa o ouvido essa hora, mas a maioria não é. A maioria de nós não somos, a gente não estava na Terra, né, gente? Estamos aqui para trabalhar sério. Então, o que acontece? Ele vai, porque o espírito superior interessa seriedade, não é evolução. Porque se ele tivesse interessado em evolução, ele estava no outro planeta. Óbvio. Né? Está na Terra. Então, assim, o que interessa é dizer, não, fulano está se dedicando. Aí tu começa a fazer isso e tu começa a fazer a coisa séria. Com 1, 2, com 3 meses, o teu guia espiritual começa a te tirar do corpo e levar para tu estudar mitologia no plano espiritual. Aí tu começa a fazer amigo de estudo de sala de aula. Aí tu começa a ter professor bom de mitologia. Aí um desses teus professores vai ver teu interesse e vai dizer assim, olha, quando tu for fazer mediúnica, eu vou lá conversar contigo. É diferente. É diferente dessa discussão é falsa. Pode evocar, não pode evocar. Depende, tu é sério? Ah, então evoca. Tu não é? Se afasta até do espiritismo. Não é pra ti isso aqui. Não é a tua praia. Vai fazer outra coisa. Porque se tu quiser trabalhar com diálogo direto com os espíritos e ser uma pessoa leviana, tu não vai se dar bem. Não é para ti isso. Então a discussão é essa. Tu é sério ou não em relação ao que tu tá fazendo? Essa é a questão. É isso que interessa. Ah, é a brincadeira do copo. Se for brincadeira, é estupidez. Não faça. Agora, tu pode, dentro de um estudo sério, de uma experiência séria, fazer a experiência do copo? Deve, se couber no teu estudo. Se tu tá trabalhando magnetismo, tá trabalhando movimento de objeto, faz. O mesmo modelo, você vai estudar vários anos, vai se preparar, e na hora certa, tu faz. Então, a questão é seriedade, segundo define o senhor Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. Então, não é falta. Então, a discussão não é se eu posso evocar ou não, a discussão é você tem seriedade no tema que você quer tratar. Né? Essa é a grande questão. Então, assim, a gente vai continuar esse tema, até porque Kardec vai ter. A gente, Kardec ainda tem um ponto nessa questão que eu não vou trabalhar, o item A. Mas tem conteúdo para a gente explorar. Então, assim, é só um exemplo de como a gente não cresce. Não é falta de médium, não é falta de orientação, é falta de seriedade. As pessoas querem lidar com mediunidade, acham que vão lidar com o espírito sério, com cinismo, com desculpinha, com historinha, com conversinha fiada, preocupado em aparecer em eventos, em agradar, preocupado em seguir médio A, médio B. Espírito sério não quer saber disso. Está estudando, está se equilibrando, está se esforçando. Então dá para conversar. Não está, não interessa o resto. Simples assim, não vai te valer de nada. Vai te iludir, mas não vai resolver teu problema. Bem, acho que foi útil, né? Enfim, é um assunto que é um entre milhares de assuntos que deveriam estar sendo aprofundados no Espiritismo, mas é dever moral da nova geração começar a se preparar a fazer isso. Por isso que eu estou sempre puxando isso daqui. E nova geração não é só idade, nova geração é postura. Então, quem quiser fazer parte da nova geração, tenha esse tipo de postura. Que não sou eu que estou pregando, não, gente. A postura de Kardec é a postura de todo espírito superior. Então, fazer parte da nova geração é ter esse compromisso com o mais alto. É isso que é nova geração, não é idade. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos aqueça com o seu amor, com a sua ternura, porque Ele é a luz do mundo, que orienta, que esclarece e que dá o calor nobre da alma. Vamos conversar um pouco sobre isso, esse assunto de vocês, que vocês comentam, estão aqui refletindo. O que acontece? Nós temos milhares de estudos prontos para apresentar para vocês. Mas como vocês vão dialogar conosco se vocês não estudam? Adoro esta pergunta de Kardec, porque mostra isso. O que é que Kardec mostra na pergunta? Que estudou o tema que está perguntando. Ele já refletiu. Ele já estudou mitologia de muitos povos. Ele já observou que não foi apenas em um outro povo que esta mitologia pode ser, né, associada a espírito. Ele fez um estudo amplo em um conjunto imenso. Então isso prova que tem que estudar para perguntar a espírito sério. Este tópico gostaríamos muito que vocês tivessem explorado mais. Vocês, movimento espírita, vocês têm aqui em Brasil milhares de histórias interessantíssimas de vossos indígenas. Ninguém estuda. Seria muito fácil conversar, inclusive, com muitos pajés que estão no plano espiritual e que preservam esta concepção. E vocês poderiam interrogá-los sobre isso. Mas espiritismo não interessa estudo. Então, você perde. Vocês poderiam entender muito de técnicas de magnetismo com esses espíritos. Como eles faziam magnetismo utilizando plantas, flores e frutos? Mas coitado de espíritas, não estudam. São crianças de má vontade, que estão sempre se recusando ao trabalho árduo e sempre muito disposto à hora da brincadeira, à hora de aparecer, à hora de fazer, à hora do faz de conta é o que interessa à maioria. Ah, eu faz de conta que sou evoluído, eu faz de conta que sou importante, eu faz de conta que estou dominando esta reunião, eu faz de conta que eu sou um grande intelectual. É só brincadeira de faz de conta. Entendemos que muitos não vão deixar de ser infantis. E vai fazer parte. Mas o que lamentamos é que ficam só no faz de conta. Por isso são crianças rebeldes. Porque poderia acabar o intervalozinho do faz de conta e poderia estudar sério. E esse clima de seriedade iria educando as suas mentes doentes e vaidosas. E pouco a pouco faz de conta iria diminuindo. E em duas, três encarnações seriam pessoas muito sérias, no melhor sentido do termo, com capacidade mental para penetrar nos profundos mistérios da criação. Quantos de vocês conhecem trabalhos sérios de pessoas que discutiram com os vossos indígenas desencarnados a concepção deles? Vocês tenham medo disso. Ora, mas Kardec conversava com todo mundo. Kardec soube de seu nome por um espírito que tinha vivido na região que ele estava vivendo há muitos séculos atrás. E vocês não podem conversar com espíritos que viveram séculos atrás no Brasil? Por quê? Por que não pode? Por que não pode também conversar com espíritos que passou por esse processo? Existem pajés muito evoluídos, que teriam muito a ensinar para vocês, das experiências passadas dele e das experiências atuais. Mas vocês, desculpem, parece que tem muito medo. Sabe por quê? Porque isso pode atrapalhar o faz de conta de vocês. Porque alguém pode, na hora que vocês estão brincando de faz de conta que eu sou importante, faz de conta que eu sou muito evoluído, alguém pode dizer, ah, mas na sua reunião mediúnica você conversa muito com índio. Aí quebra a estupidez de vocês, né, gente? Mas dá para fazer um esforço, para vocês tentarem. Nós não queremos que vocês sejam espíritos superiores. Queremos apenas que, como espírito inferior, vocês abram um canal de comunicação com os espíritos superiores. Gostaríamos muito de ter grupos que estudam essa questão, a mitologia indígena de Brasil e de América do Sul. E ali traríamos os vários tipos de indígenas. Os obsessores, os trabalhadores e os sábios e os guias espirituais desses povos. Eles ficariam contentes em trabalhar com ajuda para mudar a estupidez de vocês. Eles ficariam muito felizes em ajudar vocês a crescerem. Não é para vocês copiarem as práticas dele, que nem cabe, nem é possível. Mas é como ensina Kardec, vocês estudarem quais eram os princípios que eles utilizavam. Apenas isso. Quais eram os recursos que eles tinham. Não é para copiar, é para não ser ignorante. Kardec não copiou as práticas dos druidas, mas ele entendeu que existiam princípios sábios. Kardec, nessa questão, não está propondo seguir as mitologias, mas entender os princípios sábios que estavam na mitologia. Mas por que vocês não podem fazer isso? Porque vocês, na hora que escuta isso, vai perguntar para o primeiro palestrante estúpido da frente, ele vai dizer, não, não pode, isso não é Allan Kardec. Ele também não conhece. Então você está pedindo uma opinião de Kardec para alguém que não ama Kardec, que não entende Kardec. Como é que vocês vão se entender? Mais uma vez, um cego guiando outro cego em direção ao abismo que vão cair. Então, filhos, vamos ficar mais com Kardec e entender. Vamos diminuir o tempo que vocês dedicam ao faz de conta, filhos. Quem quiser ficar brincando de faz de conta vai pagar seu alto preço, porque estão tornando o Centro Espírita num palco de estupidez. E já, já, os bons espíritos não vão estar mais lá. Precisamos de ambientes de estudo sério. Mas, por favor, não sai daqui empolgado e amanhã vai criar um grupo que vai durar uma semana. Tem que estudar dezenas de livros. Estudar, ler, reler e meditar. Tem que ter um pequeno grupo. Tem que assumir compromisso com a esfera superior. Aí as coisas funcionam. Mas vocês querem fazer as coisas sem assumir compromisso, para não atrapalhar o faz de conta. Mas tem que assumir quem quer crescer. Quem quer assistência de bons espíritos tem que assumir compromisso sério com eles, de estudo, de horário, de disciplina. Isso é indispensável. Mas, garanto, já temos milhares de estudos. Temos muitos amigos que têm dezenas e dezenas de temas que adorariam trabalhar com vocês. Mas nestas condições. Não é receber um livrinho, uma informação, vou publicar, que tem que ser famoso ou que tem que vender livro. Não. Espírito sério nunca vai trabalhar com isso desse jeito. Mas é, vou fazer um estudo ao longo de anos, vou produzir relatos, vou submeter a outras pessoas, a outras reuniões mediúnicas, a outros estudiosos, depois eu penso em divulgar ou não. Assim gostamos. Caso contrário, nos distanciamos. E lamentamos, naturalmente, porque gostaríamos de trabalhar mais. Adoramos trabalhar. Isso nos dá mais vida, isso nos dá ânimo, isso é o nosso sentido de vida nesse momento de transição. Queremos trabalhar o máximo possível, queremos ajudar vocês, porque a onda que vai vir vai ser terrível. E queremos dar todos os instrumentos para vocês, para que vocês atravessem provações com cabeça erguida, com dignidade e com coragem, porque compreenderão a profundidade da vida. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.